Olá, eu sou o João Coutinho, esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde eu trago sempre os assuntos relacionados aí ao treinamento de alto rendimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você treinador e treinadora que acompanha aí o podcast, que acompanha a gente lá no Instagram, enfim, né? Eu te agradeço muito aí, é sempre um prazer poder falar sobre treinamento, né? E eu agradeço também o pessoal que tem interagido lá no Instagram, né, ali no, no, nos stories, né, com as caixinhas de perguntas, sempre sai ali perguntas interessantes, né, e eu, pô, uma das coisas que eu mais gosto realmente é falar sobre treinamento, né. Justamente por isso, né, esse podcast atrasou um pouco, né, eu tento trazer semanal, mas às vezes fica muito corrido, né, tem que fazer o podcast tem que ler um artigo, às vezes, né, trazer algum assunto que eu tô mais por dentro para poder trazer aqui para vocês. Então, tem semana que é mais cheia aí com os treinos, né? Então, mas enfim, essa semana, na verdade, ficou mais cheia porque eu tô fazendo aqui já um pré-lançamento de um curso sobre avaliação de alto desempenho, né? Esse curso nasceu aí justamente de porque muitas pessoas me perguntavam que indicadores, como é que eu fazia para controlar o fadiga pelo salto, que indicador que eu uso para avaliar força, enfim, né? E eu vi que existia aí um interesse geral das pessoas nesse assunto, então eu resolvi tirar, né, tudo da minha cabeça. E para tirar tudo da minha cabeça também, como é sempre da minha filosofia aqui, é trazer conceitos aí, né, fundamentos aí do laboratório para o campo prático, né? Então, eu acho que a gente tem que ter o máximo possível esse pé nos fundamentos, né, ali na ciência, mas a ciência ela tem que ser aplicável, né? O que eu chamo de um conceito assim, né? Quando eu monto um curso, eu sempre tenho esse conceito na cabeça que é ser de treinador para treinador, né? Então assim, é ter ter base científica, mas sem ser também atolado na ciência, né? E com aplicações práticas do dia a dia. Então não adianta nada a gente, por exemplo, ficar falando de estudos numa plataforma de força, se você na hora do campo você não tem ali, né, no campo, na quadra, você não vai ter uma plataforma de força, né? E aí, tá, né, a minha ideia é essa. Tudo bem, ainda que a gente não tenha uma plataforma de força, é interessante você entender, né, o que se pode coletar, por exemplo, com uma plataforma de força, que se pode avaliar de força numa plataforma de força, e ver o que dentro disso, né, das informações que você pode tirar do conhecimento gerado através de uma análise de uma plataforma de força, como que você pode levar isso para o campo. Então, basicamente, essa é a ideia, né, desse curso. Ele está no pré-lançamento. Então, eu estou aqui anunciando para vocês, até domingo. Quem me acompanha ali nas redes, quem está lá no canal do Telegram, já recebeu um aviso, né? Porque eu, nessa promoção de oferta aí de pré-lançamento, eu estou dando um segundo curso, que era o curso de periodização, tá? Periodização para potência, que era um curso que já tem um pouco mais de tempo, né? Eu ia reformar ele, mas eu achei que aproveitei e falei, bom, vou juntar, porque muito do assunto que está no curso da periodização casa justamente com esse da avaliação, tá? Então essa é a oferta. E justamente nisso, né, eu trouxe aqui hoje no podcast, vou trazer um trecho de uma aula que eu acho importante de um dos indicadores que eu uso, que é o RSI, tá? O indicador de força reativa, é uma das aulas que está lá dentro para você poder ver, né, escutar aí um pouco sobre a explicação desse indicador, né, para que serve, que eu acho que é interessante. Então, é justamente isso, né, mostrar para vocês que é possível, né, você trazer conhecimento científico para a prática, né. Eu não gosto muito, às vezes, do lado científico, em que fica muito em cima dos estudos e muito dentro do laboratório, tá? Se você faz um estudo que só dá para ficar replicando as informações dentro do laboratório, eu acho um pouco válido, né? Você tem que produzir coisas no laboratório que sejam trazidas e que possam ser trazidas para a prática. E às vezes eu acho que as informações no laboratório de ciência, de produção de artigo, ela às vezes fica muito fechada dentro desse mundo mais acadêmico, tá? Então, o curso dá uma abertura nisso, tá? Eu trago alguns conceitos, não dá para você querer falar de avaliação, e é uma coisa também minha, né? Eu não quero nunca trazer aqui o sistema João Coutinho, o sistema treinamento esportivo de treino, de avaliação. Isso para mim é besteira, cara. Eu acho que cada esporte, cada treinador tem seu próprio contexto, e eu acho que eu penso assim, né? Eu penso em investir muito mais na formação do treinador, de tornar ele um, né, de capacitar ele com informações que possam dar liberdade para ele poder desenvolver o seu próprio sistema de avaliação, seu próprio sistema de treinamento, né? Porque é isso, cada esporte é uma história, e cada atleta, né, também é outra história, e você querer enquadrar todo mundo num sistema, eu acho que não tem sentido, e diminui também, eu acho, que é a nossa área, né? Quanto mais você tem treinadores que pensam treinamento, que desenvolvem suas próprias, né, suas próprios protocolos, isso que faz crescer, né? Se a gente tiver isso aí para um sistema, a gente pode ser, né, a gente vai ficar com medo aí do ChatGPT, né? Então, hoje é a grande questão hoje é essa, né? A partir do momento que você tem o treino do ChatGPT, não quer dizer, significa que o treinador não faz mais falta. E eu acho justamente o contrário. Eu acho que o treinador, a interpretação, o olhar, né, a gente está lidando aí com seres humanos que são aí sistemas biológicos, né? Então, nem tudo é um número, nem tudo é uma reta, nem tudo aí é um gráfico, tá? Eu acho isso. Então, a minha ideia é essa, tá? Trazer para vocês um curso de avaliação focado principalmente na sua formação. É claro, eu vou apresentar meus exemplos, né? Tem isso lá dentro, eu trago as ferramentas, como que eu faço a leitura dessas ferramentas, certo? E como que você pode se aproveitar e achar isso útil ou não para usar com o seu esporte, tá? Então, vou deixar aqui um trecho dessa aula de RSI, né, de indicador de força reativa, que eu acho que vai ser uma boa informação do que tem lá dentro do curso. Então, vamos ver primeiro a importância aí do índice de força reativa para o esporte. Como eu falei, né, o índice de força reativa, né, o nome em inglês seria esse, The Reactive Strength Index, também conhecido como coeficiente de reatividade. Então, essa aula faz parte de uma tríade, que são as três aulas aí que eu falo da base da potência, né? Taxa de desenvolvimento de força, índice, coeficiente de reatividade e o ciclo alongamento-curtamento. Porque, no fundo, nós estamos falando aí de mais praticamente as mesmas propriedades que se relacionam, tá? Então, se você já assistiu a aula lá de taxa de desenvolvimento de força, eu apresentei lá o coeficiente de reatividade, a gente viu no gráfico. E, claro, nessa aula hoje, eu vou mostrar para vocês como a gente pode coletar, né, e obter aí o índice de força reativa a partir do salto, tá? E como eu disse também lá naquela aula, né, o coeficiente de reatividade está totalmente ligado aí com o desempenho no salto, né? Então, o que que é relembrando aí, o que que seria o coeficiente de reatividade, né? Eu vou chamar de RSI, né? Eu tenho esse costume de chamar pela sigla em inglês, tá? Então, ele foi medido basicamente, né, como a gente viu, é uma medida de como o atleta, a capacidade do atleta de fazer aí a ação excêntrica concêntrica, né, o ciclo alongamento-curtamento. Então, a gente está medindo, avaliando, né, basicamente com o coeficiente de reatividade, a capacidade pliométrica aí, né, como que o atleta lida com isso, né? Então, a gente pode ver justamente isso, né? Foi desenvolvido para medir como um atleta lida com atividades pliométricas, né, e demonstra aí a capacidade do atleta de mudar rapidamente de uma ação excêntrica para uma ação muscular concêntrica, ou seja, a ação pliométrica, né? O ciclo alongamento-curtamento, por isso que ele é totalmente correlacionado com o salto vertical, né? E a forma de a gente obter o RSI a partir dos saltos, né? Então, na aula de taxa de desenvolvimento de força, a gente viu graficamente numa plataforma de força que pode medir, te dar as unidades aí de força por tempo. A gente viu o gráfico, né? Estudou essa questão aí do déficit de força. Mas, como eu falei, se você não tem condições de ter uma plataforma de força, como é o caso da maioria, muitas vezes eu também não tenho isso, né? A gente tem uma forma de monitorar, de certa forma, uma das propriedades aí da taxa de desenvolvimento de força, que é justamente o coeficiente de reatividade a partir do salto, tá? Então, a gente vai conseguir obter isso a partir de um teste incremental de queda, tá? Que vai ter como objetivo aí também prático fornecer a altura ideal de queda, a altura ideal para a gente poder trabalhar e treinar com os nossos atletas a questão pliométrica, tá? E claro, né, no esporte, não tem nem discussão da importância da gente ter o coeficiente de reatividade, né? Porque, além de medir, como eu já falei, a capacidade do ciclo alongamento-curtamento, né, que é uma propriedade vital aí para a potência, a gente já tem estudos que já apontam forte relação do RSI com o salto vertical, óbvio, né? Com salto, mas também com aceleração, com mudança de direção e agilidade. Lembrando que existe a diferença da mudança de direção para agilidade. É a primeira aula aqui da academia, né? A aula de agilidade, né? Então, sempre existiu, faz mais tempo, a relação com a mudança de direção, mas os estudos mais recentes já começam a mostrar também uma forte relação entre o coeficiente de reatividade com agilidade. Isso interessa bastante, como a gente viu aquela diferenciação que agilidade, né, é bastante distinta de treinar a mudança de direção, pouca influência da mudança de direção para agilidade. No entanto, importante saber que existe aí estudos já apontando uma forte correlação aí, uma boa tendência entre você ter um excelente nível de coeficiente de reatividade com agilidade, né? Então, agilidade é, como a gente falou, é a prova prática do esporte, né? Mudar de cone, mudar de direção no cone é só exercício, né? Então, a gente quer o desempenho no campo real. A partir da tecnologia, como falou, foi possível verificar aí o coeficiente de reatividade. Ele apareceu como um índice num protocolo de testes lá do Instituto Australiano de Esportes, né, lá nos anos 90, fazia parte de uma bateria de testes. E justamente por ter plataforma de força, né, o que que eles fizeram? Eles criaram uma relação entre a altura do salto e o tempo de contato no solo. Ou seja, a partir do momento que você divide a altura do salto pelo tempo de contato do solo, você cria aí uma relação que na verdade está dizendo o que em termos práticos? Pô, quando você tem aí 1 segundo de contato no solo, quantos centímetros você ganha de altura, né? É uma relação. Sabendo que, claro, você não pode levar isso no pé da letra, porque, claro, se você vai saltar, ninguém vai gastar 1 segundo para saltar, né? Mas é uma relação que se faz. E aí, claro, quando você tem um tapete ali, uma plataforma de força que consegue pegar o tempo de contato no solo que você imprime quando você cai, por exemplo, de uma caixa que está aí abaixo de 250 milissegundos, né, você vai conseguir quantificar que, dentro dessa faixa de tempo, quantos centímetros está te resultando de energia positiva em altura do salto. E aí você tem um marcador, né, porque à medida que você vai conseguindo um número maior, significa que você está saltando mais. Né, que você está ganhando mais altura, ou seja, que você tem mais potência. Então, essa é a ideia por trás desse índice. Eu vou mostrar aqui, a gente vai trabalhar dentro desse modelo que é o clássico aqui, a conta clássica, tá? Que ele é a partir do teste incremental de drop jump, né? Então, ou seja, você põe o cara numa caixinha, cai, coleta o RSI dele, sei lá, 30. Depois aumenta mais, coleta o RSI dele e vai coletando até achar a altura de quebra ali, que é onde você não responde mais, e aí você vai ter a altura ideal. Como a tecnologia evoluiu, né? Então, depois conseguiram achar fórmulas que também dão o mesmo valor e que te geram relação a partir de você não precisar da queda, você poder fazer um salto com contramovimento e poder obter esse valor. Tá? Eu não vou entrar nessas duas contas, eu vou falar da conta clássica, tá? Mas é possível também você conseguir fazer por salto múltiplos, né? E também por salto de contramovimento sem a queda, tá? Então, só para a gente ver a importância do RSI, né, você tem um estudo em que você avaliou 20 atletas aí de esportes de campo, né, que fizeram vários testes, entre teste de força, potência, biomecânica e um tiro ali de 10 metros, na né, aceleração curta com uma parcial de 5. E aí, o que que eles viram, né? Que os atletas mais rápidos eram os que tinham menor tempo de contato ali no sprint de 10 metros. Né, tocavam menos tempo no chão, então seja com menos tempo de contato no solo, aplicava uma grande quantidade de força que permitia uma grande aceleração, né? E também eram os caras que tinham o melhor teste de salto de contramovimento, melhor teste no bounds, que são as corridas saltadas, e o melhor força no teste de 3 RM de agachamento. Ou seja, o RSI é um indicador muito interessante aí, né, que ele realmente consegue dar uma boa informação de como é o comportamento aí de ciclo rápido, né? Abaixo de 250 milissegundos, que é justamente a faixa de potência que a gente quer nos esportes intermitentes. Então, a gente vê aqui de forma prática o RSI, né? Você vê lá, altura de queda da caixa 30, e aí você vai ter a altura que o cara alcançou e o tempo de contato. Então, qualquer tapete, né, de salto te dá essas informações. E aí você divide um pelo outro e você obtém um RSI aqui de 251 pontos, certo? E aí você aumentou o tamanho da caixa e você vê que o RSI continua aumentando. Então, se está aumentando, você vai subindo a caixa. Botou 60 e o RSI continua subindo. Ou seja, né, a gente está vendo que ele tem realmente uma boa ação, está conseguindo responder a carga excêntrica da queda, está conseguindo transformar cada vez mais a carga excêntrica em mais altura de salto, essa é a análise. E aí você põe 75 e você vê que o RSI baixou. Ou seja, o ponto de quebra foi aqui no 60. Então, para esse atleta, você vai usar ali uma altura de 60 para coletar RSI ou para trabalhar com uma altura ideal também quando você estiver trabalhando aí as quedas ou salto em profundidade, né? Ou no drop jump. Tá? Muito importante quando a gente faz um teste incremental é que o aumento tem que ser um aumento constante, então de 30 para 45 foram 15, né? Mais 15 são 60, mais 15, 75. E quando você fizer, também seja que seja isso. Não precisa ser um valor tão grande como 15. Né? Geralmente, se você estiver trabalhando com juvenil, com um cara com menos capacidade neuromuscular, eu sugiro que você faça um acréscimo menor, que vá de 5 em 5, então 30, 35, 40, 45. Né? Se você já está com um grupo profissional, pode ser que talvez o cara mais experiente, e aí vai valer aí da sua experiência com o grupo, talvez você possa subir de 10 em 10. Tá? O mais importante é que seja incremental para você determinar a altura do RSI, certo? E a gente vê o seguinte, o RSI ele pode ser utilizado justamente aí para poder você ir monitorando, né? Ele ao longo de um período de treinamento, só para fazer aqui um jabá meu no meu curso que eu tenho também de periodização que está aí online, sabe que trabalho ali com a questão dos blocos, né? Ensino lá a fazer os blocos. E a gente tem semanas intensificadas, depois semanas que a gente recupera, e é uma forma que você tem também de encaixar um indicador aí de potência e avaliar como tá seguindo aí a carga de treinamento no atleta. Então você pega ali, antes de começar algum bloco, né? Coleta o RSI, né? A gente viu, faz um teste incremental para achar a altura ideal e pega esse valor do RSI, e aí ao longo da semana, e sempre na mesma condição, né, você vai lá e vai coletando o RSI e vai vendo o comportamento dele, como que estava sendo. Né? E aí, nesse estudo aqui, você vê que eles coletaram antes e, como esperado, né, no, nas semanas mais intensas, o RSI deu uma baixada e depois o RSI também aumentou quando houve a recuperação. Ou seja, ele mostrou ser um indicador, né, interessante para você juntar, não pode ser visto de forma individual. Sempre a gente tem que analisar aí com outras avaliações para fazer traçar um contexto aí do que está acontecendo. Tá? Então eu acho que é uma questão válida, né? E a gente pode ver o seguinte, né? Que a melhor avaliar o RSI semanalmente, sempre na mesma condição, e é isso que eu falei antes, né? A mesma condição é o seguinte: se você vai treinar e aí você dá off no domingo e segunda-feira você vai começar o treino novamente. Então na segunda-feira você vai lá e coleta o RSI, né? E aí você está aí durante a pré-temporada. Aí de repente apareceu um amistoso para jogar no domingo, você deu off na segunda semana. Então você vai coletar na terça, tá? Coleta na terça para ter a mesma condição de você ter previamente tido um descanso, tá? Essa que é a questão do RSI, né? Certifique-se de que o protocolo e o dispositivo vão para evitar erro de medição. Então, como eu falei, se você vai coletar, se você usar o tapete ali eletrônico, não tem tanto problema, o tapete não dá erro, né? Põe ali, o cara cai sempre na mesma altura, é muito difícil dar erro. Mas se você vai usar o MyJump, né? Então, a sugestão que eu dou é a seguinte: formata um, acha um espacinho, uma distanciazinha para só fazer a coleta do MyJump. Ou seja, você coloca a caixa onde sempre numa mesma posição, encosta na mesma parede, né? Marca uma distância que onde você sempre vai botar o seu celular, e aí você coloca ele sempre no mesmo na mesma posição, ó, faz um armadinho ali, ou compra um suportezinho que você sempre usa o mesmo, porque aí você minimiza totalmente o erro, está sempre padronizado, você sempre vai filmar da mesma distância, né? Calibra bem ali na a câmera, como eu explico lá no tutorial, e aí você tem perfeito, cara. Se você está sempre no mesmo lugar, sempre a mesma distância, o erro é muito baixo, você elimina praticamente o erro e a medida fica bem sensível, bem aferida, tá? E o RSI, ele tem essa característica, ele não varia tanto, é isso que é importante. Quando você faz o teste de uma RM, por exemplo, de carga máxima, você tem variação diária de mais de 10%, você tem a variação semanal de até 30%. Quer dizer, depende do horário do dia, do humor, às vezes a sua força máxima melhora ou piora. E o RSI não, ele é bem, bastante estável, né? Então, se ele abaixa, é porque está realmente mostrando alguma situação ali, talvez de fadiga, né? De uma carga maior. E quando ele aumenta também, está mostrando realmente que o cara está mais explosivo, né? E é um indicador para que ajuda a individualizar o treinamento, justamente nisso, né? A gente viu ali que dependendo da faixa do RSI, você pode orientar o treino. Se o cara está devendo ali um pouco mais no neuromuscular, se o cara já tem uma boa capacidade reativa, né? E é muito utilizado ali também com atletas voltando de lesões. Muito fisioterapeuta também pode usar, e tem fisioterapeuta que usa esse índice, porque o cara volta da lesão, ele quer medir o RSI do cara para saber o quanto que ele, né, a progressão, em que faixa que ele está. Aonde que ele está tendo resposta ali, né? Se ele já está com RSI de abaixo de 1, acima de 1, para poder aí quantificar as cargas, tá? Bom, fica aí então né, a aula aí, um pouco de como é o curso, né? Eu falei aí do RSI, assim como RSI, eu falo de muitos outros indicadores que eu utilizo, sempre com essa abordagem mais prática, né? Mas eu não vou ficar só falando de avaliação, quero mostrar, né, todo as ideias que tem aí por trás, que você tem que ter para você poder montar seu próprio sistema de avaliação. Falo também de aplicativos, tem tutorial, mostro também contas na planilha do Excel para que você possa depois você montar sua própria planilha, né, não ficar presa na minha. Enfim, né, então fica aí, o convite para quem quiser aproveitar esse curso que eu falei no meio do Jabá, justamente esse que eu ofereço de bônus da periodização. Então, é um curso que tem muita validade, né? E agrega e conversa muito bem com esse curso. Então, até domingo, não sei quando que você vai escutar esse podcast, você tem a oferta de pré-lançamento aí com valor que você, né, está pagando o valor de um curso e está levando dois. Enfim, né? Então, fica aí o convite. Aqui na descrição do podcast tem link para essa oferta. Se você quiser, vai na rede lá no Instagram, ali no, na, nos stories, né? Durante essa semana eu tenho colocado ali a aula, até inclusive para você poder ver uma aula, uma segunda aula, certo? Sobre um outro indicador também muito interessante, né? O índice de força dinâmico, tá? E claro, depois, quando você vê aí a divulgação mesmo pesada, é que já passou. Então, por enquanto são esses os canais, tá? No Telegram, se você entra ali no grupo do Telegram, também tem o link para essa oferta. Você tem aí até domingo, então, né, para assistir as aulas, enfim, para poder aproveitar aí essa oferta de poder comprar um curso e receber dois, tá? Depois, a partir de segunda, começa a divulgação normal, o lançamento normal, e aí já foi, tá bom? Um forte abraço e até a próxima semana. Se cuidem, bons treinos.